Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao primeiro Matula Film Festival, festival de cinema e comida. Esse aqui é a nossa primeira roda de debates, debate temático Cinema, Farinha e Resistência, para abrir a nossa conversa com realizadoras e realizadores que foram convidados para a nossa seleção oficial do Matula Film Festival. Como parte, né, da nossa contextualização do Matula, você tem toda a programação completa no site www.matulafilmfestival.com.br. Lá é onde você vai encontrar em programação todos os filmes e você basta clicar que assiste cada um deles. Os filmes ficam no ar por 24 horas a partir da data de estreia. Então, hoje, às 19 horas, termina as sessões de ontem. Inclusive, contemplo aqui nossas realizadoras e realizadores estão aqui neste momento, né? O Mestre da Farinha, o Branco da Raiz, Sembradoras de Vida, que é o filme peruano que a gente exibiu ontem. E hoje começa às 19 horas um outro ciclo de produções para a gente poder conversar. Os debates vão ocorrer ainda amanhã, às 11 horas da manhã, com André Cantuária, diretor de Açaí. E também depois de amanhã vamos ter mais outro ciclo fechando, né, de debate com Elvésio Raton e a Rejane do Alachai, que a gente vai poder então falar sobre como documentar uma tradição. São temas bem interessantes para a gente poder juntar essas duas linguagens, né, muito importantes, que é a do cinema e a da comida, e nesse caso, da comida sendo favorecida pelo olhar cinematográfico. Bem, a curadoria é assinada por mim, Guilherme Lobão, estou aqui com vocês nessa condição. É, a gente criou então para isso a temática gastronomia de origem, ingredientes e afetos, que norteia a nossa seleção. É a curadoria gastronômica, né, a seleção de comidinhas, que tem aí como indicações para vocês no site do Matula, foi toda feita pelo Nenel, nosso Daniel Neto, do Baixa Gastronomia. A concepção e realização do festival é da Le Petit Comunicação, com direção da Super Daniela Fernandes. Matula Film Festival foi aprovado nos editais da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais, essa lei muito importante para esses tempos pandêmicos e a gente poder continuar fazendo cultura. Bem, estou aqui com pessoas incríveis que fizeram, trouxeram para a gente, nos brindaram com produções muito lindas acerca deste ingrediente, que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é a farinha. Né? Então, temos aqui Luísa e Leandro representando o mestre da farinha e temos Rita Moura representando o branco da raiz. Vou pedir para Rita começar falando um pouquinho, depois Luísa e depois Leandro. Então, se vocês quiserem também mudar a ordem, não tem problema. Mas a ideia é que vocês falem agora um pouco sobre os filmes de vocês, para depois a gente puxar esse debate. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo a gente agora tenha visto os filmes. Podem interagir no chat, podem fazer perguntas, podem trazer suas questões para a gente falar sobre esse tema maravilhoso. Então, vou pedir para a Rita Moura. Rita, fala para a gente um pouquinho sobre a produção de O Branco da Raiz. Você que é a diretora de fotografia, diretora executiva também do filme, não é isso?
Isso. Primeiro agradecer, né, pela participação do festival. O festival tá lindo, é muito cuidadoso, todo detalhe aí fazendo uma grande diferença nesse circuito de audiovisual. E a importância também do tema, né, da discussão, falar sobre memória, cinema, gastronomia. Eu acho que tudo isso está envolvendo esses filmes. E é muito importante porque, assim como as produções que a gente faz, discutir sobre essa temática eu acho que engrandece ainda mais e potencializa todo o viés imagético que a gente quer construir e justamente tornar ele algo memorável, né? O Branco da Raiz, é um filme que a gente carrega, assim, aquela coisa quentinha no coração porque é muito afeto envolvido. A gente passou por todo o processo assim para fazer o branco, e para quem já assistiu sabe que a gente está falando de uma família que vive no interior, que tem na sua raiz o cultivo da produção da farinha. Para quem ainda não assistiu, está disponível, né, no site, então corre lá que dá tempo ainda. É uma família que se reúne uma vez no ano, né, para fazer essa farinha, essa produção. No interior de Alagoas, que é a nossa base da cultura brasileira, né, a raiz desse povo, e a gente trouxe, pelo branco, essa temática de abordar de uma forma da abordar a tradição da farinha de uma forma silenciosa e muito mais poética, deixando que as imagens pudessem falar justamente esses atos que a gente sabe do que é fazer uma farinha, só que a gente buscou fazer essa pesquisa pelo olhar totalmente artesanal, né? A gente queria uma casa de farinha artesanal que fizesse todo o processo de forma bem artesanal mesmo, e indo de contraponto ao que hoje em dia a gente consegue observar mais essa crescente da indústria, né? Então, é o justo apego à memória que vai chegando ao fim, infelizmente. Então, o branco é uma homenagem a esse processo. E por aí vai, eu posso falar horas sobre o branco, mas vou deixar a palavra para a Luísa e para o Leandro, que também tem uma narrativa linda também sobre a farinha.
Obrigada. Rita, acho que você, puxando até pelo que você falou, né, a gente tem um Brasil agonizante, né, que é o Brasil que está prestes a desaparecer, então acho que esses registros também têm um valor histórico muito importante para a gente falar o que faz do Brasil, Brasil, né? Então, essa ligação com a memória, eu acho que tem um valor enorme. E você fala essa ideia de transmitir pelas imagens, né? A coisa que você, um recurso que você usa e que, obviamente, a gente usa também, né? O meu objeto de expressão, meu primeiro objeto de expressão é a escrita. E aí eu começo a me envolver nessas viagens pelo Brasil com vídeo, muito por conta do trabalho do Leandro e da parceria que a gente, enfim, fez aí nos últimos muitos anos. E quando a gente está falando de cozinha, e sobretudo quando a gente está falando de tradição, e quando a gente fala de culinária, que está, né, uma coisa restrita ao ambiente privado, a gente pressupõe muitos gestos. Quando a gente fala de cozinha brasileira, a gente está falando de gestos, o gestual mesmo, né, o corpo, como ele se comporta. Então, a possibilidade de registrar essas tradições, esses modos de fazer, que são modos de vida, né, falando um pouco mais amplamente, não só do seu Bené, né, que é o mestre da farinha, é uma satisfação. E o Matula abria a possibilidade da gente mostrar isso, né, e de modo que o espectador ele pode ver, observar esses gestos, né? Acho que é um privilégio. O mestre da farinha é um personagem, é o seu Bené, e é um personagem especialíssimo sobre o qual a gente pode ir falando ao longo da conversa, mas eu entendo o seu Bené como a parte pelo todo, né? Ele é um Brasil, né? Ele traz com ele e com todo o repertório de vida e o modo de vida que ele repete, que eu acho que isso tem muito no filme da Rita, né? Esse passar do tempo, né? E esses ciclos, né? Ela até diz, né, Rita, você fala, volta depois de um ano e essa família se reúne em torno desse fazer da farinha, né? Então, para mim, o seu Bené, ele foi um achado muito feliz do que a gente pode ter como expressão do Brasil. E aí, minha dupla com o Leandro, assim, que também traz a Adriana Benevenuto na produção, que foi uma pessoa muito central também na realização desse projeto que a gente fez pelo Fartura, pelo Festival Fartura Comidas do Brasil, é o respeito pelo personagem. A gente entra na casa das pessoas, a gente habita aquela casa, a gente quer ouvir esses sons que, né, envolvem a cena da casa de farinha, e aí entra o Leandro, aí eu deixo a palavra com ele, porque eu acho que é esse olhar muito discreto, você entrar com um aparato, fala sobre isso, Leandro, essa coisa de você entrar com uma coisa que inibe, né? Tende a inibir esses personagens e qual a descrição que você precisa ter, né? E o respeito, e quase ser um observador anônimo, né? Assim, para que a gente extraia essa essência desses personagens. Essa é uma sensação que eu tenho.
É, eu vou me apropriar de uma frase de um fotógrafo que eu tive com ele há pouco tempo, numa imersão fotográfica na Serra da Canastra, semana passada, que ele disse que ele perde a foto, mas não perde o amigo, né? Ou seja, assim, é o respeito acima de tudo, assim, de entrar na casa das pessoas, observar, entrar no time dela, né? Porque a gente está sempre correndo, né? A gente, muitas vezes, fartura, a gente tinha mais de uma pauta para fazer por dia, então a gente tinha uma outra coisa para fazer na parte da tarde, mas aquilo, acho que o seu Bené ali, ele desacelerou todo mundo, né? A hora que a gente entrou, e acho que foi muito incrível. Acho que dos, sei lá, quantos personagens a gente deve ter filmado, sei lá, 100, ele é o número um, assim, disparado, né?
Gente, muito legal, muito legal. Bem, eu acho que a primeira fala que eu teria, assim, a primeira questão que eu queria levantar com vocês passa muito por conta dessa questão que é ética, que é estética, né? Que, enfim, é uma questão do documentário mesmo, do próprio formato, que é essa do não só do respeito, né, como também o trato com o personagem, como se chega até lá, né, como a gente extrai essas narrativas e como que a gente faz isso de uma forma que seja, de fato, não só relevante para a imagem, né, para o que se quer, mas que também cuide do próprio personagem, né, para que ele não seja, enfim, vitimizado, então ele não seja atropelado, né, pelas câmeras, pelos equipamentos de produção, né. Como é que foi esse processo, enfim, para ambas as produções?
Rita, quer começar?
Pode ser. Então, no Branco, o Anderson Barbosa, que foi o diretor, a gente conversou muito assim, no processo de pré-produção, né, parte de pesquisa, e até depois eu vou abordar uma situação bem curiosa que acontece com a produção do Branco. Mas, enfim, ele amarrou muito bem essa parte, assim. A gente foi fazer várias visitas à família, sem câmera, sem equipamento, sem nada, para tentar criar laços mesmo com essa família, para que a gente conseguisse estar presente sem estar, para que a gente conseguisse colocar uma câmera, dar rec, sem precisar que silêncio aqui, não sei o quê, como geralmente é numa produção de cinema. A fotografia que eu escolhi para o Branco, ela ajudou muito porque a gente não usou luz artificial, então ela foi feita totalmente com luz natural. Então, não tinha essa de eu colocar um monte de equipamento para poder atrapalhar essa narrativa que estava ali pronta. Eu que não podia atrapalhar, na realidade. Não era ninguém me atrapalhar a filmar, era que eu não podia atrapalhar aquela produção acontecendo. Então, da mesma forma, o Anderson, enquanto diretor, ele buscou muito isso. Tinha momentos até que a gente usou um recurso de colocar a câmera e todo mundo sair da cena. Então, a gente deixa a câmera e deixa acontecer, para justamente a gente não interferir nesse diálogo. Por mais que a família em si fosse muito silenciosa, e isso ajuda a esse processo, mas a ideia era que a gente conseguisse ter esse espaço sem invadir esse espaço, sem incomodar. Então, eu acho que é muito delicado, principalmente no próprio formato, que é um documentário, né? Não é uma ficção nem nada. Você tem que estar nesse processo em lugares certos, na hora certa. Agora ele ia passar na prensa, agora ele está tirando a mandioca. Então, a gente tinha que se posicionar, a gente sabe que envolve uma equipe para fazer isso, do qual a gente não podia ir tão a fundo nisso. Então, a gente tentava sempre ser mais cauteloso, e o Anderson guiou isso muito bem, enquanto diretor. Ele conseguiu fazer essa presença muito bem com o seu Tuta, que é o personagem, né? E a dona Terezinha, ele estava sempre dialogando. Quando ia filmar, tirava a equipe, reduzia totalmente, só deixava quem realmente precisava ficar ali. Então, a gente vai construindo ferramentas para poder se fazer presente sem estar, que eu acho que esse é o grande ponto. A gente conseguir observar
Legal.
e fazer parte disso como observador, assim, e não interferindo. E é isso que a gente tentou fazer no Branco da Raiz.
Legal. É, Luísa e Leandro, foi mais ou menos essa a experiência?
Não, eu acho que a gente parte, que é o respeito e o observar e a atenção ao outro e a não invasão. Mas são duas linguagens super diferentes, né, um filme e outro. E as duas linguagens, acho que poéticas e respeitosas e bonitas. Mas no filme da Rita, eu enxergo essa coisa dos espaços e do tempo e do barulho da cena. Quando a gente vai até o Seu Bené, a gente quer ouvi-lo. Então, eu acho que tem um pouco essa diferença. A gente quer ouvir todo esse som que tá, né, que envolve a cena da Casa de Farinha, a gente quer ouvi-lo. A gente quer. Então, existe um tempo de maturação ali para que a gente crie um ambiente em que ele se sinta muito à vontade, a casa dele, né? Então, é um tempo de muito cuidado e observação e respeito, acho que isso são eixos, assim, do trabalho. Então, a gente tem um trabalho de pré-apuração profundo, assim, de tentar entender todas as referências que a gente tem desse personagem, tentar entender um pouco esses tempos, e isso é muito amparado pelo trabalho de produção da Adriana, né, de tentar, a gente precisa pegar em uma visita curta, né, infelizmente curta, a gente precisa captar o processo. Então, como ordenar essas coisas sem que a gente transforme e interfira o tempo da roça? Eu gosto muito de conversar com pessoas urbanas que se mudaram para a roça, que não é o caso do Seu Bené, mas que falam que a maior diferença é se adaptar ao tempo da terra, né? Que é um tempo absolutamente diferente do tempo que a gente vive. Então, eu acho que tem esse momento de estabelecer essa convivência para que essa conversa... É isso, o Leandro, ele quase desaparece de tanta descrição, né? Essa coisa do aparato, né? O barulho, tarará. Ele enxerga com... É isso, quase desaparece da cena. Eu acho isso muito bonito, assim. E eu, pelo contrário, eu tento fazer emergir aquele Seu Bené na rotina dele, enfim, mas eu quero ouvi-lo. Eu quero saber o que ele tem para me dizer. Né? Eu quero, quando ele me fala, a mandioca, ela quer viver livre. Se ela é plantada, se eu tenho uma roça de mandioca no cerrado com mato do lado, ela não vai viver, ela não quer isso. E logo depois, sem que ele faça essa relação imediata, ele fala, eu sou feliz porque eu sou livre, e eu sou livre porque eu tenho conhecimento. Então, é de uma sofisticação, né, esse conhecimento empírico e essa vivência em torno de uma rotina que é exaustiva, inclusive fisicamente, né, Leandro? Não sei se você teve essa sensação, né? Eu fui tentar fazer farinha no tacho e foi uma vergonha, assim, né? Uma coisa... Exige uma força física, além de tudo, né?
É, e ele não é um garoto, né? Ele tem...
Mais de 70 anos.
Mais de 70 anos. Mas voltando a falar do aparato, o aparato é mínimo, né? Assim, você tem no Nordeste, né? E no Norte, uma das luzes que eu acho mais incríveis. Ao contrário de muitos fotógrafos reclamam que a luz é muito dura, mas você tem aquela luz rebatida, né, de janela, que preenche, né, que dispensa qualquer tipo de iluminação artificial. Né? Eu acho que isso é o mais bonito.
É a luz do cinema novo, né, meu cara?
Exatamente.
Legal, legal.
Exatamente.
Gente, tem uma participação aqui bem interessante. Primeiro, um comentário do João Henrique Mota, falando sobre basicamente isso que a gente estava querendo trazer aqui, né? Como tem um caráter de resistência, né? A gente falar ou documentar nossos biomas, né? Infelizmente, tem ainda um caráter de ser algo muito distante dos nossos centros, né? Mas é importantíssimo, né? A gente não só resgatar, como a gente manter essas práticas, essas histórias, essa tecnologia que o campo, né, e o pequeno agricultor preservam e traz para a gente, né? E vocês fiquem à vontade de comentar isso depois, mas eu tenho para a Rita uma pergunta direta sobre como foi a escolha do personagem da família. Mas eu acho que pode estender também para a gente falar um pouco sobre como que o seu Bené cativou vocês, gente.
Tá, então, eu trago uma história até meio triste, assim, sobre isso, que é já uma situação da seguinte. A gente passou no edital para fazer o filme, e aí a gente fez toda a parte de pesquisa, e enquanto a gente aguardava sair verba, teve atraso, toda essa situação do cinema, né, do audiovisual, que no Brasil a gente vem construindo isso de forma muito emperrada, e aí quando a gente consegue desenvolver, tem que voltar um pouquinho, e atualmente a gente está nessa perspectiva, infelizmente, mas a gente estava nesse processo de pesquisa, a gente achou uma família, porque a gente queria uma família que fosse justamente nos moldes tradicionais, que fosse usado tudo bem artesanal, e aí a gente fez toda essa pesquisa no interior de Alagoas, a gente achou, e a gente ficou esperando só sair a verba. Tudo certo, fala com eles, vai lá, visita. E aí, em uma dessas visitas, infelizmente, o senhor que a gente ia fazer a história faleceu. Então, a espera pela verba do edital fez com que a gente tivesse que mudar os planos, porque ainda não tinha saído. E aí, ele faleceu, e como a família vinha para essa casa só durante o período que eles faziam a farinha, a gente não conseguia mais filmar com ele. E aí veio um processo ainda um pouco mais dificultoso, porque em 2018, aqui em Alagoas, existia uma fiscalização muito forte sobre a produção da farinha. Os institutos de meio ambiente, com o governo, estava pegando muito no pé desses pequenos produtores. E o pessoal aqui no interior estava com muito medo de fazer farinha, porque eles estavam recebendo multas altíssimas, coisas que eles não tinham condições de pagar, a gente sabe, né? Tanto é que o personagem, o seu Tuta, que é do Branco, e a dona Terezinha, eles tinham suspendido fazer farinha, estava tudo guardadinho, porque eles tinham medo que a fiscalização passasse lá e pedissem para eles tirarem todos os equipamentos, e eles só estavam fazendo a farinha realmente uma vez no ano para consumo próprio. Então, a gente acha essa nova família, só que a gente presta uma homenagem muito grande a todas essas famílias que tiveram que ser ou silenciadas, não mais fazer farinha, ou tiveram todo esse processo que está ficando, tá ficando só na lembrança real. Então, o Branco da Raiz, ele vem ainda com mais força, principalmente aqui em Alagoas, pelo cenário, né? Então, quando a gente encontrou o seu Tuta, parecia assim, um abraço, assim, quando a gente encontrou ele, incrível. Dona Tereza, incrível. A gente só aprendeu com eles essa narrativa que a Luísa estava falando, do quanto eles ensinam para a gente, é algo absurdo, assim, cada fala, cada palavra, e olha que eles não são de falar tanto real, mas sempre que eles falavam era um ensinamento, assim. A gente aprendia que para plantar tinha que esperar a lua, que para colher tinha que o sol tinha que estar aqui, que barriga cheia.
Desculpa, conclui aqui, eu quero falar uma coisa. Você falou da lua, e eu achei, tem uma fala do seu Bené que não está no filme, mas que ele conta sobre uma aula que ele recebeu de um doutor, e ele fala, né, um doutor, porque ele fala: eu sou analfabeto de escrita no conhecimento de hoje, mas eu sou o mestre da farinha, eu tenho conhecimento da terra. E aí ele menciona um doutor que dá uma aula, na qual ele participa como ouvinte. Ele pede licença para falar com esse doutor, ele pede licença para fazer uma pergunta a esse doutor, e ele fala: você estudou 5 anos, né? para aprender a plantar e colher. Você sabe que a mandioca você tem que plantar quando a lua está bem fininha, começando a nascer? Aí ele, o Thor diz, né? Não, a gente desenvolve tecnologias, assim, assim, assado. Ele falou, pois é, eu tenho 50 anos que eu planto e colho, e se você planta na lua cheia, a mandioca vai crescer, mas não vai ficar rendosa, né? Ainda tem esse léxico todo particular, né, do brasileiro nas comunidades ainda, que não foram tocadas pelas metrópoles, né, de um jeito mais brutal. E é lindo isso, né?
Esse... É lindo.
E ele repete muito essa coisa da lua, imagina, que é um conhecimento empírico, né? E aí, pegando a carona, né, nesse comentário desse rapaz que escreveu e o Lobão leu, né, dessa importância do registro, na verdade, o Brasil, ele sufoca, né, ele impede a sobrevivência desses conhecimentos. Né? Então, quando a gente fala no Seu Bené, você perguntou como é que a gente chegou no Seu Bené, a gente chegou por uma série de referências, a gente faz um monte de pesquisa antes de cada viagem, viaja o Brasil inteiro, por que que vai falar com o Seu Bené e não com o Seu Manuel? Né? Então, a gente vai colhendo muitas referências de personagens que possam representar um pouco desse Brasil, mas há um perigo enorme. E ainda na nossa comunicação, que é cair num romantismo, né? O Seu Bené, que ele é encantador, o Seu Bené é um personagem encantador, ele mobiliza, ele chama atenção, mas a gente tem que lembrar que o Seu Bené, ele é oprimido, né? Pelo sistema, e que a prática, o que ele faz no dia a dia e o conhecimento que ele tem de uma vida, esse conhecimento empírico de experiência, né? Isso é massacrado no Brasil, né? Isso é massacrado. Então, você falou agora desse medo da fiscalização. O Seu Bené, depois de muitas horas já que a gente estava lá, ele diz, olha o retrato do brasileiro, né? O desespero que ele tinha para ter um selo para poder vender a farinha dele. Ele falava, eu quero mandar, e aí ele começa a chorar. Eu quero mandar uma carta para o Luciano Huck contando a minha história para ver se eu tenho ajuda para ter o meu selo. Então você vê no, assim, o quão distante, né? Porque existem regulamentações da vigilância e né, do Ministério da Agricultura que, obviamente, em parte precisam ser seguidas, mas são muito questionáveis, porque não existe o poder público, né, interferindo para que aquilo seja viável naquela comunidade. Então, é um contrassenso.
Talvez o poder público ele entre atrasado, né? Esse que é o problema.
Ou
mesma coisa
entre,
acontece com,
né,
nossos queijos, né?
É exatamente a mesma coisa. Exatamente. Eu queria, inclusive... Não, eu não quero me estender. Vamos abrir. Mas depois, se eu puder retomar essa ideia dos queijos, eu queria fazer um paralelo com os queijos e com a casa de farinha, que foi uma coisa que me despertou o pensamento esses dias.
Ah, legal. Bom, vamos fazer. Gente, eu queria trazer uma outra questão, que é também cinematográfica, né? Perguntar para a Rita por que as opções, né? Tem uma que você já até começou a responder, que foi a da fotografia com a luz natural, né? Mas também essa opção do preto e branco. Fale um pouco para a gente sobre isso.
Tá, então, o preto e branco, eu defini antes de filmar. Assim, a gente já foi filmar em preto e branco, sem outra opção. Eu tinha muito certo, assim, na minha cabeça, essa textura, eu já queria a imagem em preto e branco. E hoje em dia, geralmente, você vai, faz colorido, depois leva para pós, para correção de cor e vai ajustando. e vai colocando ali no preto e branco. Mas para mim eu precisava desse recurso assim que me remetesse ao máximo do analógico, porque a fotografia para mim vem por uma perspectiva de narrativa, lógico. E eu venho do fotojornalismo e esse olhar que eu narro, ele tem toda essa referência que a gente costuma usar no fotojornalismo. Assim, o documentário, ele meio que prende isso. Então, toda essa questão de você conseguir fazer esse silêncio, esses planos, tudo isso, eu já via isso no preto e branco. Então, toda a referência de Ansel Adams, do O'Hara, que é uma poesia só, né? O Haru. O Salgado, o Thiago Santana, com plano, então todos eles já vinham do preto e branco, então essa referência que a gente usou já foi muito amarrada, e junto dela veio a escolha da gente não usar luz artificial, a gente precisava da luz natural, eu queria, assim, teve até uma cena ou outra que teve uma dificuldade, que eram as cenas dentro da casa, de fazer sem essa luz artificial, mas... É só você parar, silenciar, observar de onde está vindo a luz natural, de onde o sol está entrando. E uma delas, assim, eu olhei, aí a telhazinha estava quebrada, então tinha um feixezinho de luz que ele preenchia justamente onde o seu Tuta estava levantando a xícara de café. Eu disse, não precisa, gente, de luz, já está vindo aqui. Então, você está na hora também, certa, né? Porque o sol vai mudando, enfim, E é isso, o filme a gente trouxe nessa narrativa já da fotografia, a gente esperou. Então, toda a espera, o silêncio, o tempo que vocês veem no filme, a gente fez esse tempo na produção. Então, a gente esperou um ano, a gente foi para a colheita, a gente foi para o plantio, a gente esperou aquela macaxeira que ele tinha plantado ficar boa para colher, aí um período depois já a gente volta lá, faz a gravação da colheita, a produção da farinha. Então, esse silêncio, esse tempo, ele também foi para a gente. A gente precisou silenciar, a gente precisou esperar a lua, a gente precisou esperar a chuva, a gente precisou esperar o tempo, como realmente tem que ser. Então, eu queria o máximo orgânico, assim, tudo fluido. E o preto e branco vem disso, né? Vem dessa raiz... que é a fotografia também, e a cor em si, da própria macaxeira, né, aquele branco, o branco da farinha, só engrandece ainda mais, lógico, né, a gente olhando por perspectiva de imagem, e é isso, assim, uma das referências que a gente usou também foi o Walter Carvalho, querendo ou não, a gente carrega, né, grandes mestres, assim, inevitavelmente. Numa narrativa, o Anderson, que é o diretor, ele pensou muito no Bellatar, né, o Cavalo de Turim, então foram referências que a gente usou desse silêncio, dessa poesia, desses planos longos, contemplativos. Um documentário também muito bonito que a gente usou de referência foi o Nascimento do Saquê. Então, a gente foi construindo, a fotografia veio com uma assinatura mesmo, assim, sobre o tempo.
Joia. Leandro, fala também um pouco sobre as opções estéticas do Mestre da Farinha, né? A gente percebe que tem muito ali de close, né? As mãos do seu Bené são muito importantes, né? Os próprios instrumentos, a farinha, o rosto do seu Bené, aquele momento, inclusive, que ele engasga o choro ali, né? Me lembra muito... né, as lições de Eduardo Coutinho, né, para o cinema documentário, de você conseguir esperar o personagem no seu tempo, né, respeitar aquele momento dele de emoção e conseguir aproveitá-lo, né, da maneira correta também. Conte um pouco para a gente.
Ali foi um momento de tensão, né? Eu sempre acredito que deixar o cara em pé desconfortável, você acaba trazendo emoções diferentes, assim, né? Se você põe ele sentado numa zona de conforto, eu acho que você tem resultados diferentes. E acho que foi muito isso, assim. Aquela hora, ele é uma pessoa muito agitada, ele queria mostrar pra gente a farinha, mas eu fiquei insistindo pra gente ficar ali, né, Lu? Não, calma, a luz tá boa aqui, vamos deixar ele em pé um pouco. E essa fala dele, essa engasgada que você diz, ela ficou perdida no meio do material, ela não foi usada no primeiro corte, né? Ele veio, eu fiquei meses tentando fazer essa montagem, né, de 6 minutos, porque era um material muito grande, e enfim. E eu tentei, nesses 6 minutos, né, trazer várias emoções, né, assim, ele começa com uma tensão também, né, ele tá, tipo, numa... Para quem não conhece uma casa de farinha, parece que, sei lá, no meio da Amazônia, uma coisa de tráfico de drogas, sei lá, uma coisa assim, né? O gringo, né, o cara de fora, um amigo da África do Sul, comentou comigo, ah, achei que ele fosse um traficante, que é o mestre da farinha, né? E aquela coisa, a música começa com aquela tensão, e ele está sempre olhando para trás e tal. E aí depois eu acho que ele vira uma leve comédia, né? Que ele fala que ele é o mestre da farinha, né? Conhecido no planeta todo, né? Assim, mas que é assim, é tão humilde, né? Assim, ele fala que é tão, né? E depois e aquele santo contemplativo, próprio... é.
Uhum. Sim, percebe-se no próprio, na própria fala do seu Bené, né? Seu Bené, eu acho que ele fica muito, muito lisonjeado, né, com a participação de vocês, talvez, lá, visitando a casa dele, sem, mesmo ele, né, nessa posição que ele se coloca, né, de humilde, eu não tenho nada para oferecer e tal, e se reconhece que o trabalho dele é de uma preciosidade enorme, né, e talvez tenha sido muito lisonjeiro para ele, não?
E que a gente estava ali justamente por isso, né, pela simplicidade dele, né, pela...
E ele fala isso, né, Leandro? Ele fala, eu nasci na simplicidade e eu quero continuar na simplicidade. Ele traz essa fala uma série de vezes. Ele fala da humildade, ele fala que ele já sentiu muita vergonha pela casa dele, mas que agora ele entende que as pessoas acessam a casa dele pelo conhecimento que ele tem. Então, que hoje ele não tem mais vergonha. É lindo, é lindo.
Tem até uma hora que ele se emociona bastante quando ele está falando essa parte da humildade. E tem um momento muito bonito de fala no seu Bené, que eu observei, é quando ele fala que ele alimenta a mandioca para que ela alimente ele.
É tão lindo, ele fala, as pessoas acham que eu sou louco. Porque eu vou para o meu roçado, ele fala para a minha roça, para o meu roçado, para o meu manival, e eu converso com as minhas mandiocas. Eu converso com elas, eu digo para elas que eu estou cuidando muito bem delas, que é esse processo, né, tirando esse mato, deixando que elas floresçam livres, como ele diz, e eu estou cuidando delas, alimentando elas para que elas possam me alimentar depois, né? Seu Bené.
É uma relação muito íntima, né, com a natureza, né? Engraçado como esse tipo de narrativa... Diga, Luísa.
Não, pode falar, imagina. Ele começou, só ia fazer um comentário, ele começou a trabalhar com 8 anos de idade.
Sim. Que é bem comum também, né, da roça, né? Das tradições. Passar de dentro da família, né?
Isso. Ele fala assim, agora tem essas leis, né? E as crianças não podem trabalhar porque é trabalho infantil, mas a gente depende da família. E a casa de farinha, ela se constitui, é um espaço que se constitui historicamente pelo fazer coletivo, né? E pelo fazer familiar, né? O ritual familiar. Então, ele tem esse envolvimento.
O problema foram, na verdade, as grandes indústrias, os grandes latifúndios, né, que sequestraram os fazeres antigos, né, os modificaram. Exato. E começaram a usar mão de obra infantil e, enfim, análoga à escravidão, inclusive por outros propósitos. Né? É muito diferente.
Não nessa,
né,
estrutura, né? Vê, claro.
Do que a gente vê no seu Bené, no seu Tuta ali, né?
Porque até esse ponto, assim, que foi justo esse período de fiscalização que estavam tendo, e eles argumentavam em tirar o pequeno para poder fiscalizar os grandes. Então, não é por aí. Você vai multar em 15 mil um pequeno produtor, agricultor, porque está fazendo farinha para consumo próprio, enquanto você... Eles não têm condições de pagar nem nada. O seu tuto, ele também cresce fazendo farinha e ele faz em outro espaço que era com os pais e tal, e até que é a parte do final do filme, que ele retorna para esse terreno e tem toda a emoção de recordar onde ele tinha uma casa de farinha com o pai e ele levou aquela madeira e construiu lá, agora na casa dele. Então, é um ato de família, assim, é passado por gerações e eles se reúnem mesmo, a família vai, a filha vai para ajudar, é muito árduo, assim, é muito cansativo, a gente, poxa, essas pessoas mais velhas nessa produção, e a gente via a dona Terezinha, que é a esposa dele, carregando aquele saco para colocar na prensa, e só os dois, assim, para fazer isso, depois vinha o filho já não gosta tanto, a filha já tem outros olhares também, então é muito, muito bonito, e uma pena que isso, infelizmente, eu acredito que estejam com os dias contados mesmo.
Tem assim uma fala dele, né, Rita, que ele fala, é uma expressão bonita que ele usa, um neologismo, assim, que ele fala, isso vai existir até quando eu existir, mas ele fala isso de uma outra maneira, tô tentando me lembrar.
Essa fala dele, para vocês verem como eles são silenciosos, assim, nesse momento, e o filme praticamente não vai, né, som não vai falar deles, mas o Anderson, nesse momento, foi quando ele foi visitar essa terra que ele tinha com o pai, e ele estava andando, assim, junto do menino do som, e aí o próprio Anderson falou... Sapulha, que é o nome do menino do som, da REC, e aí começou a conversar com ele, e ele queria uma fala muito fluida, assim, muito natural, e aí foi naquele momento que ele, ao se emocionar de recordar, ele fez essa fala. Então, foi muito bonito. A gente eu tava ainda fazendo imagem de preenchimento do espaço, e ele estava caminhando com o seu tuta, assim, mostrando o terreno, e aí vem essa coisa, assim, natural de fala. E é muito bonito, assim.
Legal. Gente, vocês... a gente está falando sobre isso, e a gente colocou aqui como nosso tema falar também dessa característica de resistência, né? Então a gente consegue chegar a esse entendimento, né, de que uma produção de uma simples macaxeira, né, nos nossos interiores, né, dos nossos estados, dos nossos biomas tão diversos, ela já é, por si, né, um ato de resistência?
Totalmente.
É um trabalho árduo, né? E é um trabalho de gestos, é um trabalho de repetição, é um trabalho duro para o corpo, né? Exige um exercício, exige todo esse saber, né, do plantio, da colheita e tudo mais. Então, você repetir isso rusticamente ainda, né, sem incorporar maquinário, que não necessariamente vai ferir, né, o resultado. A gente também não pode ter esse entendimento, né, de que qualquer maquinário pode ferir. Mas sabe que eu gosto muito dessa ideia de que são processos, o processo da casa de farinha, se a gente pegar no Brasil inteiro, né, é muito semelhante, se não igual, né, tem um processo da farinha d'água, né, a farinha de mandioca d'água, é muito parecido, né, você colhe a mandioca e rala, lava, e depois ela fica imersa na água, né? Ela fica puba para fermentar, para tirar o ácido e tudo mais. Rala, pega essa massa, vai para o tacho. E, no entanto, você tem milhões de farinhas, né? Que partem do mesmo do mesmo ritual, do mesmo processo. Era essa o paralelo que eu queria fazer com o queijo mineiro, né? Que você fala assim, não, mas a receita é a mesma. Obviamente, você tem uma coisa do terroir, você tem a alimentação das vacas, você tem a ordenha, né? Que tudo isso, a raça das vacas, tudo isso interfere. Mas eu acho que são rituais, processos muito semelhantes e muito antigos, repetidos dentro de gerações e gerações de famílias, né, que ainda preservam isso, mas você ainda assim tem identidade. Então, na farinha, isso fica muito explícito na granulagem, na cor da farinha, né, que é a força que você faz ao mexer aquela massa no tacho, que é de onde você... enfim, cria os grânulos, né? Então, é o sabor dessa farinha. Então, eu acho isso belíssimo, assim, como você consegue trazer um traço autoral num modo de fazer tão tradicional e processual, né? Repetitivo. E... então, é um ato de resistência.
Que é a mais gostosa de todas, porque no fim, quando essa farinha estava pronta e a gente provou, é incrível. E...
não é? Farinha boa, né? A farinha que a minha mãe traz lá de Alagoas, não é isso?
Exato.
Que o Djavan cantava?
E aí depois ele ainda fez um biju, assim, que também vai... aí você se perde ali, mas eu falo que é um ato de resistência porque... a minha família foi do interior, veio do interior, tinha engenho, tinha casa de farinha ao lado, né, que assim, você... então, inevitavelmente é uma construção que ela está muito atrelada à origem dessas pessoas. Ela está atrelada a uma resistência real, assim, de um povo, de uma cultura, e... eu não acho que a farinha tá diminuindo nos pratos assim, dos brasileiros. Eu acho que o contrário. Eu acho que esse retorno é que nem todo esse processo artesanal que a gente está vivendo hoje da gastronomia, a gente está voltando a essas origens pela necessidade de voltar para a gente, né? E aí a gente volta para a comida e a gente volta para a gente. E é meio que um ciclo. O processo é quase igual a farinha d'água, a farinha seca, muda só, acho que a maceração, que é de 4 dias, mas eu acho que a resistência está na origem desse povo, eu acho que está na origem do que a gente se constrói. Eu, de uma família, assistindo assim, a gente exibiu o Branco da Raiz aqui, e aí uma pessoa na plateia se emocionou muito, assim, e ela disse, a minha família... veio também do interior e eu tive isso de ver a Casa de Farinha, eu participei disso e o filme ele traz essa narrativa onde através das imagens dessa forma silenciosa a gente consegue observar todos os processos, né, que vem além, assim, vem para uma lembrança de uma memória afetiva, né? Então a farinha para mim, a macaxeira, né, ela é essa resistência assim. E sem sombra de dúvidas, eu acho que fala muito em relação ao que é a raiz assim, de um povo.
Legal. O Leonardo Gola... ah, não, diga, Luísa.
Não, o seu Bené, ele fala muito de quando a mãe dele, ele tinha 12 anos, ele tinha 8 anos, ele foi criado só pela mãe, o pai, ele não fala do pai, e aí essa mãe casa com um outro moço que morre quando ele tem 12 anos, e aí ele vira chefe dessa família, que ele é o irmão mais velho e tal, e ele conta da mãe dizendo, agora você tem que aprender a fazer o paneiro, que é aquela folha, né, que você trança a farinha dentro como uma embalagem, que hoje é substituída por plástico. E ele fala, ela fala, você tem que aprender porque a gente paga alguém para fazer e a gente pode ganhar esse dinheiro, né? Ou não gastar esse dinheiro e deixar esse dinheiro na nossa família. E ele, com 12 anos, pediu para um outro produtor de farinha dar um paneiro para ele. E ele pegou o paneiro e desmontou o paneiro, que ele falou, ah, ele não vai querer me ensinar. E aí ele aprende a fazer. E ele fala muito sobre essa herança indígena, o respeito que ele tem pela herança indígena. Ele repete isso uma série de vezes, né? Ele falou, isso está desaparecendo, né? Isso tá... E eu faço questão de fazer aqui. Mas é isso, embalagens são substituídas por plástico, plástico gera o lixo, enfim. Mas eu acho que tem essa consciência muito grande de que isso é a herança de uma tradição que ele quer respeitar. Eu acho que, por natureza, isso já é tão respeitoso como exemplo, né? Como o fazer, o próprio fazer, né?
Sim,
resistência
verdade,
pura,
verdade.
Né?
É isso.
Puríssimo. É, o Leonardo coloca aqui sobre também a talvez uma insistência, né? Não sei exatamente o que seria a insistência nesse caso, mas se a insistência chama-se perseverança, então acho que, na verdade, é parte do mesmo processo, né, de resistir, né? Perseverar, modo antigo, né? Guardar os nossos saberes.
Vocês não acham que a insistência supera a resistência? Eu acho que as duas coisas se conversam, né? Assim como você falou, Lobão. A gente tem que ser persistente, né? Para conseguir resistir.
Sim,
há
sim,
que
sim.
ter persistência para resistir, né?
É, só tem um olhar um pouco melancólico acerca da insistência, é que não adianta, assim, acerca da tradição, se você não tem quem possa continuar com essa tradição, ela se perde. Então, eu acho que a insistência se torna uma resistência, sim. Mas é que nem o seu Tuta, a dona Terezinha, a família que traz, que o filho já não queria tanto. Então, insistir em fazer ali naquele processo se torna uma resistência para que a farinha continue chegando assim daquela forma. Então, acho que tá junto, é um diálogo constante, né? Realmente, essa insistência com a resistência, mas tem ainda um pouco desse olhar um pouco triste sobre a tradição, né? Dela não se perder, de tentar ao máximo registrar, mostrar. E esse é o nosso trabalho, né? Mostrar todos esses personagens que, se você vai fazendo essa pesquisa, tem personagens incríveis espalhados pelo Brasil, fazendo coisas absurdas, assim, que a gente nem sequer ainda chegou a filmar. Então, acho que até para a gente o insistir é resistir, porque a gente precisa fazer isso.
Muito bom.
Que bom, que bom.
Muito bom.
Gente, muito obrigado pela generosidade de vocês em compartilharem essas obras tão bonitas no nosso Matula, enriquecerem o Matula, porque o Matula, na verdade, ele é o suporte, né, para que essas vozes possam ser ouvidas, essas estéticas possam ser transmitidas, né? E aqui a gente faz uma extensão, né, uma versão estendida do filme, dando esse algo a mais, né, que é essa conversa com as pessoas que estão por trás das câmeras. Então, queria agradecer demais, Rita, pela sua participação, né, para a tua equipe. Mando um abraço aí para o pessoal todo aí de Alagoas. Meu amigo Rafael, que me indicou o Branco da Raiz quando estava ainda começando a fazer a seleção. E ele chegou aqui, porque eu acho que foi nos primeiros 2 minutos que eu vi o filme, eu falei, não, já está dentro. Aí foi mais ou menos assim.
Não,
Luísa,
Leandro, gente...
muito obrigado. Diga, Rita.
Não, a gente que agradece, assim, até deixar uma informação que o Branco, o filme, ele encerra a participação do festival com o Matula. Então, para a gente está sendo bem especial, porque já rodou muito. O Branco foi para fora, foi para Romênia, para México, Itália. Então, ele já passou por esse processo. A gente está muito grato pelo resultado. E agradecer a equipe inteira, que foi incrível, que construiu junto. Tudo, assistente de câmera, som, todo mundo, assim, fez o filme absurdamente do jeito que tinha que ficar. E agradecer ao festival, vida longa, e tá lindo, assim, já falando. E parabéns também, pessoal, do Mestre da Farinha, que o filme está incrível também. E conseguimos insistir para resistir.
Acho que é a nossa última participação também, né? Porque o nosso filme é de 2018, já está com 3 anos. Foi até uma surpresa o convite. Fiquei muito feliz. Isso. Né? Muito obrigado e parabéns. Eu me sinto em casa, porque eu sou filho de cozinheira e de um profissional de cinema. Então, estou sempre ligado aos dois temas, né? Fui levado para isso. Muito obrigado.
Bom. Joia.
Lobão, também devolvo o agradecimento a vocês, porque eu acho que um filme, ele só faz sentido se ele é espalhado, né? Se ele é compartilhado, se ele é assistido. Então, eu acho que o Matula tem uma função muito especial nesse processo, assim, de enfim, nos ajudar. Porque é engraçado, né, Leandro? A gente ganhou prêmios em o quê? Mais de 5 países?
Eu fico aqui.
5 países, né? E a satisfação de tê-lo no Brasil e assistido por brasileiros, para mim é inigualável, assim. É o que eu quero. Legal, e agradeço, gente. A gente agradece ao Fartura também, né? Que sem o Fartura. Isso é uma produção do Festival Fartura, e sem o Fartura a gente não teria a possibilidade de ter descoberto o seu Bené e espalhado o conhecimento dele.
Então fica o agradecimento duplo aí, gente. Inclusive ao Fartura, porque afinal de contas é muito interessante, né, você sair de uma produção cinematográfica, nascer de um evento, né? Então, enfim, uma grande sorte nossa, assim, né, de poder ter contado com essa obra, com essas obras que estão aqui. Pessoal, a gente encerra o nosso debate neste momento, Cinema, Farinha e Resistência. A gente convida agora para assistir o debate de amanhã, às 11 da manhã. Temos palestra também com a Isadora Becker, do Gastronomismo, falando sobre comida e cinema, representação, né, da comida no cinema. Amanhã vai ser um dia especial no Matula, no DNA mineiro do Matula, porque a gente vai falar sobre queijo. Então vai ser o dia do queijo, né? Dia 16, depois de amanhã vai ser o dia do queijo, e vamos ter o Mineiro e Queijo do Elvésio Raton, voltando a circular depois de um tempo, né? Mas também a gente vai ter uma oficina gastronômica com o Simval Espírito Santo, chefe mineiro, que vai fazer também, colocar queijo na receita. Enfim, vamos ter uma conversa com o Eduardo Girão, que vai falar sobre os queijos, né? Então a gente está bastante queijo para celebrar Minas Gerais, só que vocês vão ficar com muitos filmes, gente. Entrem na programação www.matulafilmfestival.com.br, clique em programação, tudo está lá. Vocês podem, a partir dali, ir para todas as lives que a gente for fazer e assistir os filmes direto na plataforma. Tudo online, tudo de graça. Os filmes estreiam hoje às 19 horas, amanhã às 17, amanhã e depois vai ser às 17, mais cedo. Então eles vão estrear a partir desse horário e ficam por 24 horas disponíveis para você assistir no seu tempo, nessa faixa de horário. Então, minha gente, mais uma vez, muito obrigado, um grande beijo a vocês, obrigado pessoal do chat que participou, contribuiu aí, e, bem, a gente se encontra no Matula.
Valeu.